A obesidade não para de crescer na população brasileira. Dados inéditos divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde revelam que a obesidade cresce até mesmo entre os que possuem plano de saúde privado. Pesquisa feita pelo Ministério em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar aponta que o número de pessoas acima do peso ideal entre os usuários de plano de saúde cresceu 36% nos últimos 7 anos. Hoje, atinge 17% desses usuários. Por outro lado, as cirurgias para emagrecer também crescem. Esse ano, mais de 100 mil pessoas devem passar pelo procedimento contra 94 mil no ano passado. Entre a população em geral, considerando crianças e adultos, a obesidade chega a incríveis 53,9% da população brasileira. Entre a população adulta, pouco mais de 50% são obesos. Para o nutrólogo e professor José Ernesto dos Santos, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, a obesidade é um grave problema de saúde pública. Para ele, está tudo errado, desde a mídia que incentiva o consumo de produtos que levam à obesidade, até o Estado que falha em prevenir a população.
Nós temos acompanhado nos últimos 40 anos um aumento na prevalência de obesidade na população brasileira. Atualmente, Ferraz e ouvintes da Rádio USP, 50,8% dos brasileiros adultos estão acima da faixa do peso considerada saudável. 50,8%.
Quer dizer, mais da metade da população adulta.
Mais da metade da população. Desses 50,8% acima do peso, 17%, quase 18%, são considerados obesos, que são aqueles que têm um peso acima de 30 quilos por metro quadrado. Nessa proporção, os homens, em termos de excesso de peso, são mais obesos que as mulheres. Desde 2006, está crescendo por ano 1,16% a percentagem de homens obesos e 1,62% de mulheres obesas. Esse aumento é maior para jovens e para pessoas com menor escolaridade. Isso tem uma implicação para a saúde muito grande, porque todo mundo pensa na obesidade como um problema de estético, mas não é um problema estético. Pode ser também. Do ponto de vista médico, a obesidade é uma situação em que aumenta o risco de diabetes, hipertensão, derrame cerebral, infarto do miocárdio, dores articulares. Isso representa não só um prejuízo para a qualidade de vida da pessoa, representa uma sobrecarga muito grande para o sistema de saúde privado ou estatal.
Quer dizer, a obesidade ela está se alastrando, independente de classe social, de a pessoa ter plano de saúde privado ou não.
Ah, com certeza. E ela é muito maior nas pessoas com menor escolaridade. Agora, analisar se a causa disso não é genética. Porque nós não mudamos a genética em 40 anos. O que acontece é que o nosso estilo de vida mudou muito. Nós passamos a fazer menos atividade física e passamos a nos alimentar de uma maneira completamente diferente como nossos avós, nossos bisavós se alimentavam. Quer dizer, especialmente nas cidades grandes, é o que a gente chama de fast food. Além disso, a comida está em todo lugar. Onde você puser a mão tem comida. Certo? Todas as situações possíveis, nascimento, batizado, crisma, casamento, divórcio, morte, são situações em que a pessoa ela é convidada a comer sem nenhuma limitação. E por trás disso, você não tenha dúvida, tem a mídia, que colaborou muito para que nós comêssemos mais e comêssemos alimentos cada vez mais gordurosos, mais salgados e mais doces. Quer dizer, os grandes maus do fim do século passado e desse início de século são a gordura, o sal e o açúcar. Não que eles representam mal, o excesso deles representa muito mal.
Perfeito. O senhor acredita que as políticas públicas estão perdendo essa batalha, digamos assim?
Não tem política pública. Existe periodicamente alguns avisos.
Campanhas.
Agora, nos países onde se enfrentou isso daí com seriedade, isso faz parte de um processo em que envolve não só avisar, mas você tem que dar condições para o indivíduo exercer atividade física. Você não pode veicular propagandas da forma como se veicula em horários inadequados com a criança. Na hora de programa infantil, você só vê propaganda de alimentos que são obesogênicos, certo? Na hora do jogo de futebol, pega-se o indivíduo para ele tomar cerveja. Quer dizer, é tudo calculadamente feito pela mídia. Quer dizer, O governo, o Estado, se quiser modificar isso, ele vai ter que gastar muito mais do que a indústria de alimentação gastou para mudar nosso hábito alimentar.
Mas precisa, né? Para que se reverta esse quadro. Enfim, afinal de contas, é a população, é a saúde da população que está em risco.
É fundamental. Nós estamos criando uma população em que 51% tem excesso de peso. O que vai representar isso em termos de hipertensão, em termos de diabetes, em termos de infarto do miocárdio, de AVC no futuro? É impossível de se imaginar o gasto que isso vai dar para o sistema de saúde. Tem um outro lado aí que está sendo feito, quer dizer, no sistema de saúde, as pessoas obesas procuram o sistema de saúde hoje para fazer cirurgia bariátrica, certo? Quer dizer, nós, provavelmente, esse ano, teremos no Brasil mais de 100 mil operados do estômago para emagrecer, certo? Sim. No nosso país, em 2014, foram feitas 88 mil cirurgias bariátricas. Em 2015, 94 mil. Quer dizer, crescendo nessa proporção, e provavelmente vai aumentar muito mais, você vê que existe uma pressão para que o SUS aumente a liberação de cirurgias bariátricas, vai acontecer um outro problema muito sério. O obeso imagina que a cirurgia representa o tratamento da obesidade, quando na verdade é o início do tratamento. Porque se ele não continuar um tratamento sério, ele vai ter consequências graves, ele vai desnutrir, ele vai ter problemas seríssimos de saúde. Então existe desinformação e informações erradas para o paciente sobre a cirurgia bariátrica. Ela é útil, ela deve ser usada, mas em situações muito especiais e por grupos multidisciplinares. Só assim.
Nós ouvimos o professor José Ernesto dos Santos, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.